Vereadores, vereadora, a assistência que nos dá a honra de estar aqui presente na casa, servidores, damos por aberta a sessão plenária do dia 15 de agosto. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Linco Leano Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Licenciado para tratar de assuntos particulares. Verificado o quórum regimental, solicito a vereadora Vanessa de Oliveira que faça chamada à leitura do trecho bíblico.
Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 036/2023. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Linculiano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, com ausência justificada do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental e, posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 036/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Linco Leandro Lopes Pontes. Requerimento 0, número 15/2023. São José do Norte, 15 de agosto de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem, depois de ouvir o doutor plenário, indicar ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de passar a Guarda Municipal para a classe especial de serviços públicos. Justificativa em plenário. Linco Leandro Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 019/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Linco Leandro Lopes Pontes, São José Norte, 15 de agosto de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, solicitar que seja feita a colocação de aterro, bem como nivelamento na Travessa 7 e na 10 no bairro Veneza. Justificativa em plenário. Foto em anexo. Ronei Silva, vereador do PSDB. Convite para participar do ato de inauguração da nova quadra do Ginásio Municipal de Esporte Mário Malta. De Prefeitura de São José Norte, convite para participar do ato de inauguração da nova quadra do Ginásio Municipal de São José do Norte. Mário Malta. Cadê a data? Mas aqui não tem data. dia 19, às 8 horas e 30 minutos, na Avenida Presidente Vargas, São José do Norte. Convite para a participação da comemoração da Semana da Pátria. Prezado senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar das programações da Semana da Pátria. A abertura oficial da Semana da Pátria será no dia 1º de setembro de 2023, sexta-feira, às 10 horas, com translato do fogo simbólico da sede da Brigada Militar até o palanque oficial, situado na Rua General Osório, em frente à Secretaria Municipal de Administração, para o acendimento da pipira. No dia 7 de setembro de 2023, os desfiles escolares, a partir das 14 horas, na Rua General Osório, no palanque oficial. Sem mais para o momento, aproveitemos para reiterar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiana Azob, prefeito municipal. Prefeita municipal. Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Convite. O Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul convida seus quadros de representantes interessados para a reunião ordinária a realizar-se em Tavares, dia 18 de agosto de 2023, horários 14 horas. Local: Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, Rua Dona Leônia, 106, plenário Antônio Pascoal. Pauta: acolhida, abertura, formação da comissão eleitoral da próxima coordenação do fórum, definição da data e local da próxima reunião na qual será realizada a eleição, regulamentação da lei 15.000/223/2018, território de povos tradicionais, assuntos gerais, esclarecimentos, encaminhamento e encerramento, a coordenação. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 05. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o doutor plenário, a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal, pedir que seja feito aterro e nivelamento na rua Guilherme da Costa Neto, antiga rua 5, no bairro Guarita, próximo ao brechó da Cibele, conforme foto em anexo. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora, 004/2023. Assunto: suplementar, reduzir dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 004/2023. Mensagem justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, fonte na disposto no artigo 6 da Lei Ordinária Municipal número 1021, de 16 de dezembro de 2022, LOAS/2023, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida da dotação orçamentária consignadas na referida legislação, causando o engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Câmara Municipal de Vereadores, 10 de agosto de 2023. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora, número 004/2023. Suprimenta e reduz as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Artigo 1. Fica autorizado e suplementação das seguintes dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Perfeiçam um total de R$14.000. Código reduzido. Código da despesa orçamentária. Código reduzido é o 19. Código da despesa orçamentária é R$3.390.000. Tem coisa, amor. 3.000. Não, é o código só. 3/390/14002/000000. Discriminação da despesa orçamentária, diária cívica. Valor, 14 mil. Artigo 2. Para a cobertura da presente suplementação, será utilizada a seguinte redução de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, prefazendo um total de R$ 14.000. Código reduzido, R$ 5.440. Código da despesa orçamentária, 3.3.90.40.00.00.00. Discriminação da despesa orçamentária, serviço de tecnologia da informação e comunicação, R$ 14.000. Artigo 13. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Antes de passarmos para a ordem do dia, levando em conta a urgência do projeto de resolução legislativa da mesa diretora para a suplementação de dotações orçamentárias, solicito aos presidentes de comissões e membros que se reúnam e iremos interromper por 5 minutos, no máximo, a sessão plenária para que possamos emitir os pareceres, junto com o parecer jurídico, para votarmos na noite de hoje. Em 5 minutos retornaremos, vereador. Vamos aos trabalhos, leitura dos pareceres da resolução de mesa.
Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 004/2023, da lavra dos vereadores do município de São José do Norte, RS, senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, que visa a obtenção de autorização para suplementar e reduzir dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores do município de São José do Norte. O presente projeto número 004/2023, antes citados, foi firmado por 4 vereadores. Isto atende a exigências legais. Análise da pretensão esboçada no projeto em tela constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Observa-se que, no caso em tela, a fonte de custeio deste projeto em debate decorre das próprias dotações orçamentárias da Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, como se observado do constante do artigo 2 deste projeto de resolução legislativa da lavra da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do município de São José do Norte. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de resolução legislativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Municipal de Vereadores de São José do Norte, RS de número 004/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 15 de agosto de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 043/2023. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa 004/2023, suprimenta e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação no termo de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente, vereador Ronei Santos da Silva, do PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB, e membro Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Agora passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Parecer 045/2023, PRL número 004/2023. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa número 004/2023, que suprimenta, reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Cristino de Matos de Azevedo, do PDT, relator Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, e Ronei Santos da Silva, membro do PSDB.
Está em discussão o parecer 043/2023 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao PL, ao projeto de resolução legislativa 004/2023. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda permaneça como está, quem discordar que se manifeste. Aprovado o parecer. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 004 de resolução legislativa. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda permaneça como está, quem discordar que se manifeste. Aprovado. Passamos para a discussão do projeto de resolução legislativa da mesa diretora 004. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda permaneça como está, quem discordar que se manifeste. Aprovado o projeto de resolução legislativa. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 0, número 39/2023. O vereador Caes, a este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, junto com os moradores e associações do Capão da Areia e Curral Velho, solicita limpeza e drenagem do arroio da localidade do Curral Velho até a beira da praia, para que as águas das terras de cebola possam escoar, e também fazer uma reversa para que os pescadores possam deixar suas embarcações protegidas na beira da Lagoa dos Patos. Discutivo em plenário. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra está à disposição do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, autor do requerimento.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, vereador Nedinho, Vanessa, Ronen, Jorge Rito Penteado, Hildo Polaco, Cristino, Ronen, né? E os colegas que nos assistem aqui neste momento, né? Pelo Pernar, ouvintes da Rádio Cultura Irlandina, né? Isso é um trabalho, na verdade, que trouxemos essa casa aqui, né, a pedido dos pescadores ali daquela volta do Capão do Meio, né, Capão da Areia e Curral Velho, né. Da mesma forma, contempla os agricultores ali que faz seu plantio de cebola, né, através da secretaria competente, junto com os moradores da associação do Capão da Areia, Curral Velho, solicita limpeza e drenagem de arroio da localidade do Curral Velho até a beira da praia, para que é águas das terras de cebola, posso escoar, também fazer uma revessa para que os pescadores possam deixar suas embarcações protegidas na beira da Lagoa dos Patos. Sabemos que a drenagem ali favorece os agricultores, né? Tirar as águas da lagoa, a água dos seus plantios. E da mesma forma tem uma vala, uma taipa que deságua na praia, né? Na Lagoa dos Patos. E ali nós temos bastante pescador, temos uma baixa assinada com 50 assinaturas, né? Na verdade. E eles ali requerem que seja feito sim uma escavação com a reta escavadeira, né? Para quando períodos de enchentes, de água cheia, né? De mau tempo, a embarcações daqueles pescadores, né? Botam dentro da drenagem ali e fica protegida, né? Do mau tempo. Fora de perigo de perder a embarcação, de o fundo, né? E na verdade até mesmo os pescadores dormem tranquilo, deito, né? Com a cabeça erguida, sem, né, problema nenhum. Sabemos que tem muitos pescadores na nossa orla da lagoa, né? Teve muitas embarcações perdidas por causa de mau tempo, né? E hoje uma embarcação não é tão barata. Uma embarcação de 10 metros, com convézinho, outras sem convés, é bastante dinheiro. É uma vida inteira de um pescador, né? Como se temos reta escavadeira que faz escavação, poço para agricultura, né? Os agricultores, drenagem, valas e tudo. Então, temos que contemplar os pescadores na beira da Lagoa dos Patos, né, fazendo esse açude para eles ali, né, dando uma escavada, a reversa para as suas embarcações, e no mesmo tempo contemplando ali, né, a associação, os moradores ali, limpando uma vala, né, que vai esgotar as águas dos seus terrenos, assim como disse o presidente da associação ali, né, seu Avaneiro. Talvez 3 horas de serviço contempla, né, o que eles querem ali, né, a drenagem das valas e até mesmo fazer essa. A reversa da embarcação, né? Vamos procurar a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ver qual é o espaço. E esse requerimento chega às mãos da senhora prefeita, né? Quem sabe se mais breve possível seja feita essa reversa para os senhores pescadores, né? Deixo a critério para que seja aprovado e apreciado pelos senhores vereadores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Loureiro, do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, tanto cidade como interior, e a quem está nos assistindo na live. Eu só não entendi, eu sou favorável ao seu trabalho, só que eu não entendi aqui, ó, na beira da praia, tudo bem, mas dentro da propriedade, o poder público não pode entrar. Aí o presidente da associação teria que pedir lá através da associação, uma máquina para ele limpar, como ele faz parte do grupo, aí a máquina da agricultura pode limpar até a cerca. E depois tem o outro, a segunda etapa, que tem que ter as licenças ambientais, tem que ter autorização da União, tem que ter autorização da Marinha. Não sei se o senhor sabe, eu subi pelo que disse a dona Rosa aqui e nós estivemos procurando. O senhor quer uma parte, vereador?
A dona Rosa ali falou na Marinha. Marinha não se envolve com esse tipo de serviço, o vereador Nedinho. Eu estou bastante tempo trabalhando nessa área de pesca aí e sei. Se nós botar um trapicho ali, a Marinha só vem se houver denúncia. E por intermédio ali da associação e os pescadores lá, que são 50 pescadores que assinou o documento, nós estamos dando andamento, senhor vereador, no trabalho.
Concluiu? Eu estou lhe dizendo porque aconteceu as mesmas questões que foi na várzea, é que tem que ser a mesma procedência. E a Marinha, o senhor sabe que a Marinha tem a tantos metros da beira do mar até uma certa medida que a Marinha responde por aquilo ali. E a União, há um projeto da União passar, ela está mapeando as propriedade que é da União, está mapeando todas as propriedades que irá passar futuramente pós município. Mas até agora, que eu saiba, tem que fazer esse procedimento todo. Então, mas sou favorável ao seu trabalho.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei legislativa do Legislativo número 002/2023. Assunto: concede título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e da outras providências. Autor: vereador Nedilândia Munim Loureiro, do MDB. Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Munim Loureiro, do MDB. Projeto de lei legislativa número 002/2023. Excelente senhor presidente, na condição de vereador desta Casa Legislativa, venho respeitosamente a Vossa Excelência encaminhar a seguinte projeto de lei: conceder título de cidadão nortense, ou título de cidadão honorário de São José do Norte, ao senhor Nedes Duarte Gomes e da outras providências. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário de São José do Norte e das outras providências. Artigo 1. Fica outorgado o título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes, como reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Artigo 2. O documento a ser outorgado, alusivo à concessão do título de cidadão nortense, deverá conter assinatura da prefeita municipal, do presidente da Câmara de Vereadores e do vereador autor da proposição. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 002/2023, de 5 de julho de 2023, que concede título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes, como reconhecimento por sua importante atuação na comunidade da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho o presente projeto de lei número 002/2023 a esta egrega Casa Legislativa, objetivando a concessão do título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes, vindo por meio desta na intenção de homenagear, através de registros permanente pessoal de grande importância para nossa cidade. O relato da história do senhor Nedes Duarte Gomes: ele é filho de Percílio Gomes e Josina Duarte Gomes, nascido em 4 de 11 de 1948, no 5º Distrito de Piratini, casado com Eva Margarete Porto Gomes, pai de 3 filhos: pastor Gilsa Gomes da Silva, esposa do pastor Fábio Augusto Silva, Laleca e Nicole, e 3 netos: Sara, Gisele e Gabriele, e 2 bisnetos: Davi e Júlia. Reside em São José do Norte desde 1973. Começou as suas atividades como missionário e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1969, no campo do Liberal Futebol Clube. Atividade política: entrou para a política em 1983, exercendo várias atividades, membros da diretório e da executiva do PMDB. Foi diretor da Secretaria de Ação Social em 1986, eleito vereador em 1988, reeleito em 1992. Foi presidente da Câmara de Vereadores em 1994, diretor da Secretaria da Saúde de 1997 a 2002 e secretário em 2002. Está com 75 anos e permanece em atividade na Igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor Nedes é grato ao povo nortense, se considera piratinense de nascimento e nortense de coração. Por todo o exposto, peço a esta coleta Casa de Leis que aprove este projeto de lei, concedendo ao senhor Nedes Duarte Gomes justíssimo título de cidadão honorário da cidade de São José do Norte. São José do Norte, 5 de julho de 2023. Nedilândia Munim Loureiro, vereador do MDB. Parecer da comissão da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 002/2023, da lavra do ilustre vereador senhor Nedilândia Munim Loureiro, no qual busca a concessão de título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes. De prima, esta assessoria jurídica considera que o Presente projeto de lei atende por completo o disposto no artigo 180 da lei, do artigo 180, 1 e 2 do regimento interno desta Casa Legislativa. Portanto, da análise da pretensão esboçada no projeto em questão, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara e Procuradoria Jurídica, opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei de número 002/2023, antes citado, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. Rio, São José Norte, 14 de agosto de 2023. Mauro José da Silva Jäger, assessor jurídico. Passemos para o parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 002/2023, concedendo o título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e de outras providências. De autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação no termos de sua redação. Esse é o parecer da comissão. Presidente, Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB. Relator, Nedilândia Amorim Loureiro. Membro, Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 043/2023, PL 02/2023. Aos 15 dias do mês de agosto de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 002/2023, de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e da outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil, relatora. E Ronei Santos Silva, vereador do PSDB, membros.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores referente aos pareceres ao projeto de lei legislativa 002, de autoria do vereador Nedilândia Loureiro. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco a palavra à disposição do autor do projeto de lei, vereador Nedilândia Loureiro.
Boa noite mais uma vez, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e quem está nos assistindo pelo o Facebook da Rádio Rio Grandina. Cara, eu sou muito... Como é que eu vou te explicar, presidente? Eu sou muito grato e reconheço o trabalho que as pessoas fazem pelo meu município. E não poderia ser diferente. O Nedes, ele não é aqui... Nasceu em São José do Norte, ele é de Piratini, mas ele construiu a sua vida toda em São José do Norte, onde contribuiu com essa comunidade, através dos seus trabalhos na Prefeitura Municipal, nesta Câmara de Vereadores, foi vereador por 2 mandatos, foi presidente dessa Câmara, e merecia já mais tempo ter ganhado o título de cidadão de São José do Norte, porque ele contribuiu com esse município. Aqui ele criou a sua família, aqui ele criou seus filhos, e aqui ele deu muito fruto para São José do Norte, e através da, quando ele chegou aqui, através da igreja quadrangular, e eu sou muito grato e serei favorável a qualquer um que vier para São José Norte, embora não seja filho de São José Norte, mas que contribui com esse município, que produz para esse município e que traz alguma coisa boa para esse município, terá sempre o voto deste vereador enquanto estiver nesta casa. Meu muito obrigado, presidente. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao projeto de lei legislativa da autoria do vereador Nedilândio Loureiro, concede-se título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e da outras providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, que nos honra com as suas presenças, ouvintes da Rádio Rio Grandina, que eu sou no Facebook, quero meramente parabenizar o colega vereador pela iniciativa, né, de dar um título de cidadão nortense ao senhor Neide Duarte Gomes, além de vereador nessa casa, que teve dois mandatos como vereador. Eu acho que quando eu cheguei na eleição que eu me elegi, ele, em 96, ele era vereador, não se elegeu, né? Mas o pessoal do Neides, né, a gente sabe que ele sempre esteve sempre na nossa cidade, sempre procurando, sempre se envolvendo em tudo dentro da nossa cidade, e sempre uma pessoa que a gente, pelo que a gente conhece, né, os anos que ele está aqui no nosso município, que já construiu família, né, hoje tem a família dele é quase praticamente a maioria são nortense mesmo, além de coração, como ele disse que é, ele é de outro município, mas de coração ele é nortense, e a gente, pelo que eu conheço do Neide realmente é mais que merecido esse título de cidadão nortense para nós, que eu aqui nessa casa, que já foi título de nosso cidadão nortense negado para algumas, muitas vezes, que não merecia ter sido negado, foram negados, mas esses vereadores que eu me lembro, nunca neguei esse título de cidadão nortense para nenhum. Se alguém fez alguma coisa no município, né, ajudou o município, é merecedor, e o Neides é um deles. Então sou favorável, vereador Nedilândia, meus parabéns pela iniciativa.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado a concessão do título de cidadão honorário ao senhor Neides Duarte Gomes.
Projeto de lei número 036/2023. Altera o artigo 39 da lei municipal número 771 de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o sistema municipal de cultura do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte. Seu princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e de outras providências. Mensagem justificativa. O projeto de lei 036/2023, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao desejo em caminho a esta Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 036/2023, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de julho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Conselho Municipal da Política Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte. Seus princípios, objetivos, estrutura, organizações, gestões, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financeiros e de outras providências. O projeto de lei tem por objetivo a reestruturação dos segmentos que compõem a referido conselho, uma vez que Os conselhos municipais da política culturais são parte integrantes e dispositivos do Sistema Nacional de Cultura, conforme previsão do artigo 216-A, inciso 2 do CF. Considerando que o Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado de caráter consultivo, participativo, fiscalizador e deliberativo, tem por objetivo colaborar nas elaborações, fiscalizações e execuções das políticas culturais do governo municipal e do Fundo Municipal de Políticas Culturais. A aprovação desse projeto é muito importante para a retomada das ações que envolvem o setor cultural de São José do Norte. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zogbe. Presidente, só uma questão de ordem aqui. Eu queria fazer uma emenda nesse PL aqui. Vamos pedir, então, como líder do PMDB, eu peço a retirada do projeto para fazer uma emenda. Porque eu acho aqui, eu li o projeto todo, acho que não tem nenhum representante da Câmara Municipal, nem titular, nem suplente, enquanto outras secretarias, quanto os outros órgãos têm. A Câmara é um poder legislativo e tem que ter o seu representante no Conselho. Então, eu irei fazer uma emenda, peço a retirada do PL, para fazer essa emenda. Certo, presidente?
Seguimos a leitura do próximo trabalho, então.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 19/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leano Lopes Ponte, São José do Norte, 15 de agosto de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, solicitar que seja feita a colocação de aterro, bem como nivelamento na rua 7 e 10 do bairro Veneza. Justificativa em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB, e vai em anexo as fotos das ruas.
Com a palavra, autor do requerimento, o último da noite, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vereadora Vanessa, pessoal que nos assiste pela live da cultura e nos escuta pelo rádio, nas ondas do rádio também. Bom, fui procurado pelos moradores daquelas duas ruas do bairro Veneza, a qual eles me enviaram as fotos, né, do estado crítico que se encontra tanto a Travessa 7 quanto a Travessa 10, né, sabendo também que o pessoal que mora na rua Lagoa Azul e no fim da Duque de Caxias tem utilizado bastante, depois que a prefeita conseguiu dar uma baixada na passada dos combos lá em cima. Então, é uma rua que tem bastante tráfego agora de pessoas, de carros, para acessar aquelas ruas, até para ir lá para o lado da Serraria. O pessoal tem utilizado bastante para ir por ali. E, segundo as fotos mostram, aí está cheia de buracos, com lama, com água depois das chuvas. Então, é um trabalho simples, né, que só pede para colocar o aterro e nivelar para poder o pessoal andar com mais tranquilidade nessas duas ruas. Né, esperamos que a prefeitura seja breve, o pessoal está a tempo já com essas ruas cheias de água lá e com buraco, que enquanto não chegar o pavimento, que se faça, né, uma melhoria nessas ruas aí. Bom, era só isso, muito obrigado, senhor presidente, a gente aguarda ansioso aí que a prefeita mande a secretaria competente dar essa resposta para a comunidade da Travessa 7 e da Travessa 10.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, o último trabalho da noite. Solicito aos senhores vereadores que, se algum de vossas excelências não fará uso da palavra, já manifeste, por gentileza.
Não vou me manifestar, senhor presidente. Peço permissão para a gente retirar.
Presidente, eu não vou me manifestar, mas vou permanecer no plenário.
Presidente, eu também não vou me manifestar. Ontem eu não usei da palavra, porque eu estava um pouco engripado, com dor de cabeça, só que hoje eu tenho um compromisso, tenho que fazer um ato de caridade, né? Tem que alguns tem que ajudar alguém, então, entendeu? A gente tem um compromisso, né? Enquanto está na hora do dia, nós temos nosso compromisso. As pessoas pessoais, o vereador tem o direito de ficar ou não, né? Só que se eu sou dos primeiros, talvez o segundo a falar. Eu gosto, se eu usar a palavra falar, eu quero escutar os outros. Então, já que eu não vou permanecer, então, eu não vou usar a palavra hoje.
Com a palavra, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Peço licença para me manifestar daqui mesmo. Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais colegas, cumprimento a assistência, a todos os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, a todos que nos assistem. Quero dar aqui um feliz Dia dos Pais em atraso para todos que estão aqui na assistência, também para os meus colegas, em especial para o meu pai, o Canelinha Solgueiro, né? Para identificar melhor, porque temos três canelinhas aí na família, mas desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Vou começar falando sobre alguns pedidos. Não, vou começar sobre alguns convites. Amanhã teremos aqui, na Câmara de Vereadores, a 4ª Conferência Municipal da Cultura, a partir das 9 às 5 horas da tarde. Então, a todos envolvidos com a cultura no município, se puderem comparecer. Eu faço parte do Conselho da Cultura, mas como suplente de um segmento do samba e do carnaval. Viemos fazendo um trabalho com a presidência do Fernandinho Costa Milan, que vem fazendo um grande trabalho no Conselho. Então, convidamos a todos. E também, na quinta-feira, teremos uma audiência pública no Polo, sobre a travessia de veículos, às 19 horas, um horário, acho bem importante esse horário, para poder ter bastante pessoas, que é um horário que o pessoal está soltando dos trabalhos, e queremos fazer esse convite para que todos participem. Vamos falar sobre alguns pedidos que encaminhei hoje à direção para ser encaminhado ao executivo. Às vezes eu não gosto muito de colocar o nome das pessoas no ofício, mas eu não tinha o número, mas aqui meu colega carteiro me ajudou, que eu fiz perguntei aqui para a moça, ela não tinha me encaminhado ainda, mas o colega carteira ajudou, que é uma colocação de aterro e nivelamento na Guilherme da Costa Neto, próximo ao Brechó, a próxima casa número 670, lá no bairro Guarida. É um pedido que já fiz até direto à Secretaria de Obras, só que resolvi entrar com ele aqui pelo plenário para que eles coloquem no cronograma, assim, quando chega as papeladas lá, eles já vão colocando no cronograma para tentar ajudar o pessoal lá, que está bem esburacado. E a chuva chove e nem chega a secar, e continua aquele buraco cheio d'água. Então, o pessoal vem reivindicando bastante. E também, um outro pedido que fiz hoje direto à secretária foi para que desse uma olhada lá na ponte da Interpraias, que o pessoal até colocou um tronco lá, o pessoal tem que passar entre os lados. Até perguntei para ela se ela já sabia sobre aquela situação, ela me passou que não tinha recebido ainda, então já passei uma foto para ela, para eles tentarem resolver aquela ponte. Também conversei hoje na Secretaria de Obras, com a querida Tamara, sobre algumas solicitações de containers que vem fazendo há algum tempo, inclusive em 2021, quando fiz uma solicitação de container a Marumbi, e outro para o bairro Guarida, atrás do JDC, e outro também para o Beco da Serraria. Então a gente deu uma conversada hoje lá sobre as situações dos containers. Ela vai ver com o pessoal, né, que trabalha nessa situação, vai encaminhar para eles os pedidos e vamos ver se a gente consegue fazer essas colocações de containers. Quero fazer alguns agradecimentos também ao Vando, né, que conhecido, né, que tem a empresa da limpeza das ruas, né, e ao Fabrício também, que são os que comandam ali as empresas. Ainda é o Fabrício? É, eu acho que é, né? Ainda que eu saiba, seria. Que vem tratando das limpezas das ruas, dos cortes de gramas, depois o pessoal vem retirando areia, né, cada um com a sua situação lá para resolver. E eu quero agradecer, principalmente ao Vando, que venho solicitando, passando em alguns locais da cidade, e vejo a situação que está o lixo, não é o lixo que as pessoas retiram, que fazem as limpezas das casas, mas é aqueles que as pessoas estão colocando nos campos, né, principalmente ali no fim das seis. A gente fez lá, a Prefeitura Municipal, né, fez um PEV, que é atrás do JDC, que é para colocação de entulhos.
Permite,
né,
uma parte, vereador?
Claro.
Eu não sei quem é o responsável por tirar os entulhos. Não sei se é a cooperativa. É a cooperativa?
É.
Mas está muito mal, vereador.
Sim, né?
Que tem de entulho nas ruas. Eu achei até que era o Vando que tirava os entulhos.
É a empresa do Vando que tira os entulhos.
Mas então ele está...
É. Aí... Não...
Só concluir, vereador.
Claro.
Ele, infelizmente, ele não está tirando, então, porque tem um cadinho de entulho aí jogado pelo meio da rua, que eu já cobrei da... Eu acho que é a Secretaria de Obras, que é o...
Sim.
Que é o fiscalizador. Eu cobrei da secretária Vanessa o quanto tem de entulho na rua e não está sendo retirado por essa firma. Eu não sei o que que está vendo. E tem uma denúncia muito grave que o vereador Ronê já fez e eu também já assisti. Estão tirando areia e botando em local particular.
Vamos seguindo sobre os entulhos, né, que vem fazendo uns pedidos que... principalmente no final da Rua 6, lá, que o pessoal vem colocando no lixo lá direto. Né? Hoje também recebi algumas situações lá da Rua 11. Né? Como já falei, não são das casas, né, que é onde o pessoal paga o entulho. Essas solicitações que fiz para ele é nas ruas mesmo. Né? O pessoal vem e larga o seu lixo na rua. E aí, então, estou passando essas reivindicações direto para ele, para quando passar aí, que retiradas de entulhos, já poder dar uma limpada nas questões das ruas. Também, que foi do fim das 6 e da 11, que fiz os pedidos. E ontem, né, na live da Rádio Cultura Rio Grandina, eu vi alguns pedidos para a Rua 11 de mais caixas, né, onde foi colocado esgoto. Né, seu Irandi, que a gente estava lá acompanhando com o Antônio, com a querida Elisângela, né, que a gente pode aqui falar o nome, porque eles estavam ali colocando as reivindicações. Né, hoje, eu, graças a Deus, posso dar uma notícia, né, que vão fazer mais caixas naquela rua, na Rua 11, para ficar mais próximos às casas, né, para que o pessoal possa... Mais três caixas vão fazer. Mais três caixas para ficar mais próximo às casas, para o pessoal poder... Né, colocar esses esgotos para não furar os canos, para não dar problema depois nas ruas, né, depois com os calçamentos, não ficar furada as ruas. Né, então, é de grande importância essas caixas. Algumas ficam meio longe, né, fica ruim para o pessoal levar os canos, mas agora vão ser mais feitas. Inclusive, hoje, quando fui à tarde conversar com a secretária de obras, ela me passou essa situação também. Já avisei o seu Antônio, a dona Elisângela, né, que já vão essa semana mesmo, ou seguida da próxima, já providenciar. Então, é bom a gente tá reivindicando, mas também dando notícias boas. Né? Inclusive, no dia que nós estávamos ali na inauguração da Rua 25 de Outubro, né, do nosso amigo Nedland, que nós estávamos ali na inauguração, recebi uma notícia da secretária, né, que algum tempo atrás estive conversando com a prefeita municipal sobre a situação dos esgotos, que a gente falta esgoto lá na 3, na 4, na 8 e na 12 do bairro Guarida. Né, então, e também um pedacinho, uma quadra da Guilherme, também que está faltando o esgoto. Então, conversando com a prefeita, né, ela disse que forneceria os canos, inclusive, como uma vez já consegui, né, um trabalho voluntário por grandes amigos ali na entrada do bairro Guarida, também conseguimos uns voluntários para a colocação dos canos lá na Rua 3. Né, levei essa proposta a ela. No momento, tínhamos que aguardar, porque os únicos canos que ela tinha era do projeto Finisa, né, que não podia mexer, e que em setembro ela me cederia os canos para a gente colocar lá na Rua 3. E naquele dia, ali na 25 de outubro, a secretária me sinalizou que a prefeita tinha pedido já para ver o orçamento dos canos, né, e eu fico muito feliz. Aí, quando ela chegou perto de mim, eu disse, oh, não precisei nem cobrar em setembro, né, porque já estavam lá providenciando. Então, quer dizer que em setembro, Deus quiser, a gente vai ter aí começo do esgoto na Rua 3. Então, eu também queria falar, mandar um abraço, né, para a Mari e para o seu esposo, que com certeza deve estar escutando a Rádio Cultura Rio Grandina. Mandar um abraço para eles, né, que elas me mandaram umas mensagens agora à tarde, mas eu estava em reunião, tivemos reunião 5 horas lá no gabinete da prefeita, depois 6 horas tive uma reunião com o meu pessoal do conselho, o Pablo e a Gianelli, a Gi, né, que estávamos tratando de algumas coisas para a conferência amanhã. Então, não pude ainda ouvir os seus áudios, mas daqui a pouquinho, quando sair daqui, já vou ouvir. Né? Então, quero dizer a todas as pessoas que podem chamar no meu WhatsApp, que podem me procurar aqui no gabinete, né, que estamos sempre à disposição. Quando eu não estou aqui, meus assessores estão. E a gente está aí, né, tentando resolver, passando as reivindicações às secretarias, para que a gente possa dar andamento nas reivindicações da comunidade. Seu Marcos ali me olhando, e eu me lembrei, né, seu Marcos, daquela nossa rua lá da Fernando Duprá, que impossível, né, a gente passar por lá e não ver, né, sobre aqueles pedidos que a gente veio fazendo desde 2021, né, seu Marcos. Mas, né, como sabe que eu tenho um calceteiro em casa, ele me explica mais ou menos que é mais dificultoso a gente encontrar pessoas que trabalham naquela, com aquele tipo de pedra. Né? Então, a gente tem esse entendimento, mas estamos aí, sempre cobrando, e que, quem sabe, um dia vamos passar por ali tranquilamente, né, seu Marcos? Sem precisar ir trupicando. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e esperamos todos aí amanhã aqui na conferência e na quinta-feira na audiência. Um abraço.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, vereador Ronei, Nedlande, vereador Irandi, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live e quem nos, né, auxilia aqui na casa, nosso diretor, nossa copeira, porteiro, chacal. Quero inicialmente convidar a comunidade, desportistas, simpatizantes, né, para os 79 anos que será comemorado agora no próximo domingo do Esporte Clube Divisa, né, onde eu nasci, me criei e comecei a jogar futebol da bica na canela dos outros no Divisa. Então, a agremiação, além de ser de coração, fiz parte da diretoria por muitos anos e continuo atuando, faço parte do conselho, né? E então estamos convidando a todos para domingo próximo. Tem almoço ao meio-dia,
cardápio carreteiro, feijão, salada, R$25 por pessoa. Tem brincadeira dançante, distribuição de bolo e amistoso lá. Então vamos domingo, se não tiver nenhuma programação, quem quiser comparecer lá no Divisa, estaremos recebendo de braços abertos. Nesta noite, quero mencionar sobre o ato de assinatura da ordem de início das obras da quadra poliesportiva da APAE, recurso esse trabalhado pelo nosso gabinete, juntamente com o deputado Pedro, meu amigo particular, e parceiro de São José do Norte, que tem várias emendas no município, como já mencionei algumas vezes, entregamos uma reta escavadeira, zero, Rondon, entregamos R$150 mil para aquisição do posto de saúde do Estreito, contrato assinado, só está faltando mesmo, envolver com a prefeita na quinta-feira, o porquê que ainda não aconteceu o pagamento ao proprietário, porque já faz quase um mês foi assinado o contrato, só não entrou o din-din na conta do rapaz. Mais 200 mil, que está sendo, que está no já empenhado para calçamento da rua Severino da Costa, e 250 mil que foi destinado para a APAE, a construção da quadra poliesportiva. Fiquei muito feliz naquele momento, em ver o brilho nos olhos dos alunos, dos servidores, da direção da APAE, o Guto, que está aqui, que abrilhantou lá junto com os demais meninos, tocando para as pessoas que lá estavam prestigiando, para os representantes do deputado que estiveram no município, o Pardal, o Vidal também, vieram representar o deputado. E foi uma satisfação. Foi um dia, um momento que dá prazer em fazer política. Dá ânimo para se manter na política, Magal. Porque, às vezes, é difícil. Tem horas que a gente desanima com a política, desanima com os trâmites, desanima com umas, principalmente, vamos dizer assim, para não magoar algumas pessoas, mas com as maracutaias na política tem. Infelizmente tem. Mas a gente que procura fazer o bem, e que está sempre fazendo o bem, procurando fazer o bem, a gente fica muito gratificado em ver um ato, isso que foi apenas o início, a ordem início das obras. Mas a felicidade de todos que estavam ali. Porque a quadra ela vai proporcionar àquela entidade não só o lazer dos meninos, meninas, estudantes, ali naquele espaço, como futebol, voleibol e outras atividades, como proporcionar para eles também a atividade de fisioterapia. Vai ser um espaço importante, que aquele espaço está ali arenoso, um espaço que pouca utilidade tem, e vai ser todo melhorado, Guto? E vocês vão poder utilizar da melhor maneira possível. Nós, como estava ali a prefeita fazendo seu discurso, a Ju, que é uma menina lá da Quinta, se eu não estou enganado, ou da Barra, mas é daquele lado de lá, a Ju animou, nos deu um ânimo, uma alegria tão grande em ver a disposição daquela menina, abraçada à prefeita e pelo carinho que ela tem pela prefeita. E isso, com certeza, a prefeita deve ter saído dali muito gratificada, porque isso é que nos move na política. Tenho certeza que a prefeita também é assim, que é uma pessoa que procura sempre fazer o bem e o melhor para a sua comunidade. Então, nós tivemos uma grata satisfação de estarmos naquele momento. Estamos só no aguardo agora da construção, uma empresa local, uma empresa conhecida, o Regrinha, que que ganhou, e nós brincávamos com ele, mas é um brinquedo sério, dizia para ele, que era uma construção de qualidade e rapidez. É isso que nós queremos, né? Para que possa dar segurança, dar tranquilidade para quem utilizar aquele espaço ali. Então, foi um momento muito gratificante, um momento que eu trato como um dos grandes trabalhos que tenho apresentado nesta casa. E já me comprometi com a entidade também em buscar mais recursos para a construção da piscina funcional, que também vai ser um ganho muito importante para que ali aqueles meninos e meninas possam ter, né, como um mecanismo de recuperação, né, terapêutica, essa piscina também no quadro da APAE São José do Norte. A APAE São José do Norte conversava ainda com o Pardal, né, que é o assessor da região do deputado Pedro, e ele disse que lá na cidade dele tem, e ele conhece muito a APAE. O deputado Pedro é muito ligado a essas entidades, e ele já viajou a quase todas aqui no estado e a região sul, e ele disse que não tinha visto ainda equipamentos, espaços que tem a nossa aqui de São José do Norte. Ele é uma referência, a quadra de APAE de São José do Norte, para o estado, diz ele, talvez até para o país todo. Então, isso é importante, né? Eleva o nome da entidade, eleva o nome de São José do Norte, eleva o nome de todos que estão ali. O vereador Roney tem emendas destinadas, tem, né, um trato especial, como os outros vereadores, o vereador Nedland, a vereadora Vanessa, né, todos que têm contribuído. Eu sou sócio da APAE, né, daqueles carnezinhos, muito antes de ser político. Eu já sou sócio da APAE. Né? Até esse dia ainda cobrava da Luzia. Ô, Luzia, não estão cobrando mais. Está desde o ano passado sem vir as cobranças. Né? Não sei se vocês perceberam. E a Luzia disse, não, vamos retomar. Mas aí o que ficou para trás é... Né? Como nós que não cobramos, vamos iniciar daqui para frente. O rapaz saiu, né? Então parou as cobranças. Mas a APAE tem sido um marco muito importante. É prazeroso para nós vermos quando o Guto, os demais meninos e meninas lá, né, vão se apresentar representando, e eu não sabia desse fato. Eu sabia que eles se apresentaram no estado todo, mas não sabia que eles tinham ficado, não sei se em segundo ou em terceiro, numa disputa nacional. Isso não é pouca coisa. É uma disputa nacional. O Guto chegou, né, e ficou entre os finalistas. Então, isso mostra, né, o quanto é importante essa entidade. Então, nós estamos trabalhando, né, para que venha essa piscina funcional. É um recurso bem menor do que foi o da quadra poliesportiva, né, e tenho certeza que nós iremos trazer esse benefício a essa entidade. Trabalhamos e iremos trabalhar muito por isso. Não podia deixar mencionar, vereador Roney, a Vossa Excelência, que estava lutando e estava convidando, né, o convite oficial, mas a Vossa Excelência está bem por dentro do assunto, deu para ver, né, sobre o ato também de inauguração da quadra, né, do ginásio, que será agora no sábado. Eu quero já deixar aqui que não vou poder estar, porque nós temos a convenção estadual, né, e estamos convocados para ir até Porto Alegre, né, e fazer o nosso papel lá, que é chapa única, mas nós, né, estamos montando uma nova diretoria estadual do partido, né, estamos montando, está à frente o deputado Covatti Filho como presidente, o deputado Afonso Han como vice-presidente e o deputado Pedro também como vice-presidente, né? O partido tem dois vice-presidentes, eu nem sabia disso, né? Então, havia 5 candidaturas, no fim foi se unificando, havia mais uma do prefeito lá da região de Porto Alegre, mas acabou também retirando e unificando uma única chapa, né, que será composta por esses que já mencionei. Então nós estaremos no sábado, né, nos deslocando até Porto Alegre, estará nos acompanhando o presidente municipal também, o Rosemir Peteco, e acho que deve de mais um ou dois membros do nosso diretório. Então estaremos lá para, né, buscar uma unificação, buscar um fortalecimento do partido, né? Eu já tive vários atritos com o partido e digo, eu nunca escondo isso, né? Muitas dificuldades aqui no município, estamos tentando se reerguer e para que nós possamos pelo menos ir para a próxima eleição, né, com candidatos e possamos disputar, né, cadeiras ao legislativo, né? Este é o propósito do partido, né? Se houver outras oportunidades, outras né, situações que possam levar o partido a outros cargos, isso não é ainda o momento que nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo que temos que montar uma nominata de candidatos e candidatas para concorrer às eleições para o próximo ano, 2024. Mudando de assunto, eu queria, ontem eu não quis apartear, não me lembro qual foi o vereador, acho que foi o vereador Nedilande, né, que pontuou alguma questão sobre a ponte, a travessia seco, que todos nós estamos engajados. Vai aparecer muito pai de criança, eita, pai, mãe, o que tem mais tem? Padrasto, vizinho, muita gente. Mas eu acho que estamos todos engajados. Né? É uma luta de todos. É uma luta de não somente município de Rio Grande, São José do Norte, é de vários municípios, é de toda a região. Né? E quando vim, né, será bem-vindo. Todos contribuíram. Mas o que eu quero dizer, que ontem nós falávamos em balsas, né, falamos em lanche, e o vereador Nedilante se lembra muito bem. O João Luiz, que é um proprietário de posto lá em Bujuru, sempre, né, buscou o seu petróleo para revender lá em Bujuru, de Rio Grande, com o seu caminhão. E há um bom tempo ele não pode fazer isso mais. Seu caminhão está parado, porque não pode atravessar na balsa mais combustível. Em nenhuma delas. Atravessava só na F. Andrés. E assim mesmo era uma vez por semana, tinha um horário específico. Se fosse um caminhão de botijão de gás para lá, ia só aquele caminhão. Se viesse lá para cá de petróleo, era só aquele caminhão. Não viajava mais nada. E aí a empresa pulou fora. Não, eu não transporto mais combustível. E o que está acontecendo?
Permite uma parte, e outra coisa, as empresas eles estão carregando um produto mais inflamável, que é a resina. Eu não entendo, o Norte tinha tudo e não tem nada. Os caras fazem o que querem, prejudicam, porque prejudicou o proprietário do posto, prejudicou o rapaz que trabalhava no caminhão, e o imposto, eu acho que não fica para São José do Norte, sai da onde...
Obrigado, presidente. É bem pertinente o seu questionamento. Pode sair lá na origem, e aí... O município não arrecada, porque sai na origem, vai sair o imposto somente do que o proprietário vender, que é local. Né? Eu acredito que seja mais ou menos assim. Então, isso mostra o retrocesso que nós viemos sofrendo. Né? Vem sendo retrocesso em cima de retrocesso. E a travessia seco, ela vai sim proporcionar nós resgatar, né, a dignidade, em primeiro lugar, né? E não termos mais essas filas enormes que estamos tendo todos os dias, né? de veículos, caminhões pesados, como a Vossa Excelência falou, acho até um pouco estranho, né? Que passa um tipo de material que tem né? Peculiaridade, né? na parte de né? Seja combustível, seja de qual for a maneira. E nós hoje temos que ficar esperando que venha os material, os produtos, né, de Tramandaí, acho que é Gravataí, aquela região ali, Viamão, combustível, vem de Triunfo, vem de tudo quanto é lado, né, e não vem mais de Rio Grande. E lá um empresário, lá em Bujuru, ficou prejudicado por questões, né, de que cada um manda do seu jeito, né, e infelizmente quem obedece é o povo. Obrigado, senhor presidente. O vereador Ronei hoje entrou com um trabalho, estava anotado, vereador Ronei, Travessa 10 e a Travessa 7, e aí eu fui olhar o projeto quando eu voltei para, né, enaltecer o seu trabalho. O presidente já tinha colocado em votação, então não mencionei, mas parabenizo a Vossa Excelência também, né, por estar atento. A comunidade reivindica para nós, eu também tinha esse trabalho, não entrei com ele, então já está contemplado com o trabalho da Vossa Excelência. Senhor presidente, muito obrigado e até a semana que vem. Aproveitei que a Vossa Excelência não estava tomando um cafezinho e foi indo, não, mas desculpa aí.
Passado o tempo não tem problema, vereador. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Estamos aqui de retorno do nosso trabalho, né? Uma explicação pessoais, né? E quero começar cumprimentando o nobre vereador, né, que aqui estão presentes, né, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina, pela internet. Aqui o nosso colega Manuel, né? Nosso pescador do barranco, comprador de pescado, né? Nos acompanha. Tá? O Magal, né? O Guto aí, né? O Carlos Magno. O Chacal, a nossa servente, né? E o nosso pré-candidato a vereador aí no banco ali, né? Sentado com a sua esposa ali, né? E dizer, né, o vereador Vanessa, que vai ter um evento também aqui. Eu não vou estar aqui, motivos de termos em reuniões, né? Começou hoje, 15, 16, 17. Temos 16, 17 ainda. É o CPG Sul-Sudeste, né? Começa às 9 horas e termina às 5 horas da tarde, tá, vereador? Então, estou justificando, tá? Motivo que eu não vou estar aqui, né? Tá. Começou hoje, às 9, terminou quase 6 horas da tarde, amanhã começa às 9, vai umas 5 e meia, 6 horas, e temos dia 17. Tá? A retomada do CPG de mensagem Sul-Sudeste, sob as normas de pescaria e outras coisas mais, tá? Então a gente está justificando o motivo e por que não vai estar presente, tá? E dizendo também, né, que na verdade, temos um convite aqui também, né? O lançamento da Pesca Brasil, RGP, pescadores profissionais do Ministério da Pesca e Agricultura. RGP, pescador profissionais, local, auditório, Olacir de Moraes, Ministério da Pesca e Agricultura, bloco de Brasília e DF, transmissão ao vivo, né? Dia 30 de 8, às 10 horas, tá? Isso aqui é em Brasília. Na verdade, esse convite veio para a nossa mão e é importante, né? Temos também um seminário, né? Que vai ser aqui em Rio Grande, da pesca, né? Que será 28, 29 e 30 de 8 agora também, né? Sobre os conflitos, né? Da pesca do Soares da Lagoa. Secretário da Pesca Nacional vai estar presente, o Cristiano Ramiros, né, é o nome dele, o representante do CONGAP, né, e a SEMA, né, em si, um órgão ambiental, também vai se fazer presente. Pescador que nos escuta nesse momento, acho que é um seminário importante, né? Seria bastante importante ter bastante pescador na nossa região nesse evento, né? será o dia todo também, são 3 dias, almoço de graça, né? Tem que passar o nome, né? O número de documento para a gente agendar lá, né? Então será 28, 29 e 30, tá? Nesse seminário aí, tá? Então, a chegada do secretário da Pesca Nacional, mais o Cristiano Ramiro, né? Presença do CONGAP e a SEMA, tá? Nós temos um dilema muito grande que está dormindo em silêncio, né? E eu falei muito nessa casa, em períodos de eleição, mas não se citava nome. Que olhasse bem quem se votava, tanto com o presidente de nação e governador do estado. E hoje nós temos uma decadência que futuramente vamos ter parques eólicos dentro da lagoa. Está propenso a acontecer isso aí. É crítico, mas infelizmente estão querendo a instalação de parques eólicos dentro da Lagoa dos Patos, respeitando só a navegação. Então, por isso que a Sacanhão fala em conflitos, né? Então, é importante ter a participação dos pescadores, né? Porque estará SEMAS, um órgão do governo lá também, né? E um representante do CONGAP e o governo também. E, na verdade, se houver a instalação de parques eólicos dentro da Lagoa dos Patos, nós vamos perder espaço, virar exclusão. E, uma vez que virar exclusão, não se trabalha, né? Já sabemos que o conflito é IBAMA, é PATRAN, deu bobolinha. Respeitando a vala, que o pescador fala, que é a navegação, né? E da vala para a terra, que é 4,80 metros, não tem setor. Né? De repente é 6,5 km e manda abraço. Não temos quantos parques eólicos dentro do nosso município, né? Mas sim dentro da lagoa. Tem bastante campo, área ventoso, na beira de praia, né? Está lá em cima dos campos, acho que até uma renda para quem tem campo onde foi construída uma base, né, das eólicas, né? Porque vai ser alugado aquele setor ali, na verdade, cada uma base, se não me engano, é 80 metros uma da outra, né? É um troço com atitude de 80 metros de altura, então uma plataforma da outra são 80 metros. Um campo cidadão que botar aí duas plataformas vai ganhar, de repente, 8 ou 10 mil por mês, ou 5 mil, sei lá. É uma renda, né? Mas dentro da lagoa nós perdemos espaço. Essa é a realidade. Então se torna difícil e complicado para nós, pescadores, dentro da nossa Lagoa dos Patos, né? Sabemos que é um empreendimento, é energia limpa, que nem se trata, né? E futuramente é o que está acontecendo e vai acontecer, né? Como tem em outros estados, tem até dentro do oceano já, né? O aerogerador, né? Lagoa presa uma fichinha, né? E aí teve um cidadão que disse para mim que gerava emprego e renda. Sim, emprego e renda para quem tem chata, rebocador, no período que vai levar as torres para dentro da lagoa. Mas para pescador não tem emprego e nem tem renda nenhuma. É o desemprego, né, para nós dentro do nosso município. Então será importante, quem nos escuta, pescador, nesse momento, participar desse seminário, né, porque vai ter relatos sobre isso aí, né? Então é de grande importância, sim. Tá? Também quero dizer aqui, nesse momento, o tempo corre, avô, né? Que tive uma visita no dia 1 de agosto na colônia de pescador, e tem pescador que está recebendo essa visita, né? Na CRU hoje teve um que me ligou, e vai ter muitos mais, que eles vão ir nas comunidades. A Total Energia, senhora Aline, uma representante, né? E o Adriano Moreiro, que é da Invecopacto. Então se chama Total Energia, é uma empresa global, né, de multienergia, que está apresentando no Brasil há quase 50 anos, empregando mais de 3.500 pessoas, né, profissionais, na verdade são profissionais, setores de exploração, produção, petróleo e gás, distribuição de combustível, né, lubrificante, química, armazenamento de energia, energia renováveis, solares e eólico. Há pouco tempo estava falando em eólico, mas aqui fala em petróleo, gás, né, e solares. Em 2020, a Total Energia adquiriu 2 blocos de exploratório na Bacia de Santos, Atitude SM 1711 e Latitude OSM 1815. localizada a cerca de 160 quilômetros da costa de Florianópolis, no litoral catarinense. A empresa está em fase de elaboração, estudos ambientais, que inclui adquirir conhecimento sobre atividades socioeconômicas desenvolvidos na região. Nesse contexto, enquadra-se atividade pesqueira marítima desenvolvida nos municípios de São José do Norte. Eu não, né? Se fala na bacia de oceano, 160 quilômetros, né? Aqui diz, ó, de São José do Norte, Tavares, Mostarda, Palmar do Sul, pode ou não ter alguma interação com a atividade. Para realizar o estudo sobre público da pesca nos municípios, indicado acima, a Total Energia contratou a Iveropacto, a empresa de consultório ambiental especializada em estudo ambientais, ações de relacionamento e mitigações de impactos sócios ambientais. Finalidade do estudo: a identificar as comunidades pesqueiras. Então, estão fazendo visita às comunidades pesqueiras. As entidades representativas dos pescadores e das empresas. Então, estão indo nas colônias, sindicatos, empresas. Levantamento de dados diretamente com as pessoas que atuam na pesca. Então, estão entrevistando os pescadores, né? E muitos pescadores vão ser entrevistados. Seria importante o pescador nisso aí relatar o que pesca, dizer o que matou dentro da Lagoa dos Patos. É muito importante. Se o cidadão matou, por exemplo, 10 toneladas de peixe e dizer que matou um ou duas, nós estamos se enterrando. Matou 10, diz que matou 10. Se matou 20, diz que matou 20. Eu mostrei para eles uma filmagem da minha canoa que chegou com 19 toneladas de enxovo. Pescou tudo isso aí? Pesca. Nós não temos conhecimento disso aí. Mas tem pescador que dá anúncio de 10 toneladas de tainha. Falei para eles. Mata tudo isso dentro da lagoa? Mata. Então, estão fazendo uma pesquisa, se aprofundando, e aqui diz, ó, eólicos. É um troço que vai se avançar dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, e dentro do nosso Brasil. Ó, desta forma, gostaria de convidá-los a participar a etapas e entrevista para que possamos aprender mais sobre a atividade pesqueira marítima na região. Os profissionais da Iveropacto, Clara Fonsecas, Robertos Novaes, estarão na região, né? Representante Aline e Rodrigues. Vamos ver aqui. Entre o dia 31 de 7 e dia 15 de 8 de 2023, se identificarão durante a interação com o público da pesca e região. Todas as informações fornecidas serão confidencial, utilizados exclusivamente para o estudo da Total Energia, não sendo divulgado sem prévia autorização dos entrevistados, caso deseja saber mais sobre o empreendimento ou esclarecer dúvidas, entre em contato conosco através dos nossos canais. Site totalenergia.com.br, em caso de dúvidas, sugestões, denúncias, elogios e reclamações, utilize o canal Fale com a Total Energias através do e-mail socioambiental Total Brasil Total Energia com outro telefone 0800-727-9098. Né? Então, eu quero dizer que isso aqui, quando se estão entrevistando dentro do nosso município, poderá vir para nós. Porque não vão estar dentro do nosso município de São José do Norte, no nosso território, querendo saber como é que é a pesca dentro do Salão da Lagoa. Então, chama muita atenção. E aqui fala, né, na verdade, atitude e latitude, né, aqui, de Santa Catarina, a exploração de, na verdade, de petróleo, né? Ah, são 160 quilômetros, né, de elevação para dentro do oceano. Mas eu até acredito que, de repente, nesse estudo deles aí, tem algo dentro da nossa Lagoa dos Patos, porque, na verdade, é pesquisa por cima de pesquisa. Né? Hoje já tem a promessa de parques eólicos. Houve um tempo que se falava em petróleo na bacia de Pelotas, depois se sossegou tudo. Né? Então, acho que temos que estar atentos. E, quando o pescador foi entrevistado, falar a realidade. Lagoa tem produção. Nós não podemos emitir, né, o que a lagoa não produz, a lagoa produz. Então, temos que fazer o levantamento, né, dizer o que se pescou, para nós é muito importante. Né? Quero também aqui dizer sobre a pauta, licenciamento ambiental dos pescadores. Né? Dia 18 se encerra. Quem, até o dia 18, quem fez a renovação da licença ambiental, beleza. Se deixar passar o dia 18... não vai fazer mais, só o ano que vem. E a partir do ano que vem, se o pescador não tiver com a licença ambiental em dia, não tira a nota do seu pescado. Então, é muito importante esse recadinho que eu estou passando. Né? A renovação da lápis, está faltando, hoje é 15, se não me engano, é 15, sim. 3 dias para se encerrar. Né? E documentos essenciais. Ó. Identidade, RGP novo, título da embarcação com validade, comprovante de residência atualizado, requerimento da licença ambiental 2022, tabela preenchida com total de pescado, de pescaria, né? E tempo estourado. Então, próxima segunda-feira a gente, se tiver por aqui, que eu tenho uma agenda para ir a Porto Alegre, sobre, atrás de umas emendas, mês de outubro se estoura, a gente dá mais informação. Boa noite a todos. Fique todos com a paz de Deus.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, presidente de exercício, nobres colegas, digníssima assistência. Quero saudar o Magal, a dona Conceição, sua esposa, os nortenses aí que tiveram fora, um grande período, mas fora, mas presentes na rede social. Né? Satisfação tê-los aqui conosco. Nosso 10º vereador, que faltou no dia de ontem, já está na contabilidade lá. Uma noite de sessão plenária menos, Marquinhos. A todos os amigos aí, seu Manuel, Carlos Magno, Guto, Arno, a Ivana, a Cléia. Satisfação tê-los aqui conosco nessa noite fria. Marca o tempo para nós, aí, vereador Ronei, senão eu vou passar 30 minutos falando aqui. Primeiramente, quero dar uma boa noite também a quem está em casa, né? A gente sabe que muitas pessoas nos abordam na rua, vêm aqui na Câmara também e dizem, né, que nos assistem, enfim, pedem que a gente mande abraços, enfim. Quero saudar a toda a comunidade do interior aí que nos dá a honra de ir até o avançar da noite nos ouvindo, sabendo das demandas aqui da Câmara de Vereadores e da sociedade nortense no geral. É uma satisfação a gente chegar aos seus lares, né? E, de uma forma ou outra, tentar deixar o nosso legado. Falando no legado e aquilo que eu me propus, que eu sei que nosso mandato ele é para 4 anos, e na manhã de segunda-feira tive a grata satisfação da informação que obtive através do secretário de Saúde, o senhor Lucas Penteado, do crédito aos cofres públicos de mais uma emenda parlamentar conquistada por nós, por nosso mandato, dessa vez para a saúde, de R$150 mil, oriundas do gabinete vereador, deputado federal Lucas Redecker, nosso amigo, nosso parceiro, amigo de São José do Norte. E esse recurso que a gente está tratando junto com a prefeita no intuito de adquirir um imóvel nas imediações de Pontal ou Cucuruto, para que possamos juntos, né, o Executivo e o Legislativo, viabilizar os atendimentos no ESF que a gente vislumbra, né, o atendimento novamente naquela localidade, solicitações essas que foram feitas lá na campanha em 2020, também na campanha aqui em 2022, enquanto a gente fazia campanha para os candidatos a deputado estadual e federal, né, e a população muito nos pediu no Pontal e Cucuruto, o atendimento novamente ali para que não precise mais ir na quinta secção da Barra. Eu não estou prometendo que vá acontecer, mas o recurso a gente conseguiu, agora precisamos, né, percorrer o caminho para a aquisição de um prédio e a viabilidade também de equipes para que possa ter o atendimento na localidade de Pontal. Esse é o meu anseio, também é o anseio da prefeita. Basta a gente agora tentar, né, continuar tentando viabilizar essa demanda e com o tempo saber se realmente iremos conseguir concretizar mais essa conquista para a nossa sociedade e um legado do nosso mandato também, que a gente preza muito por isso. No dia de amanhã, aqui na Câmara, às 9 horas, teremos a Conferência Municipal de Cultura. A sociedade que quiser se fazer presente, opinar e participar está convidada. A conferência vai ser conduzida pelo Conselho Municipal de Cultura, pelo Executivo Municipal, enfim, estaremos todos juntos aí participando para que possamos contribuir de uma forma ou outra. Mas na quinta-feira temos um grande encontro, um encontro para todo nortense que tem disponibilidade às 19 horas no polo universitário, lá passando a Corsã, entre a Brigada Militar, o Carlos Santos e a Corsã, todos sabem, todos convidados para participar, opinar. Óbvio que vamos fazer uma audiência pública ordeira, mas é um tema polêmico, né? É um tema polêmico que precisa ser tratado. Não podemos jamais fazer uma audiência pública com o intuito de crucificar alguém, crucificar empresa, crucificar autoridades, sociedade, enfim. Boa noite. Precisamos fazer uma audiência pública, opinar, criticar. Né? Todos têm o direito de externar os seus anseios, as suas angústias sobre a travessia, principalmente, será o tema, a pauta principal, a travessia de veículos, aquela que a população anseia principalmente a mudança de local de atracação dos veículos pesados. Eu já quero salientar desde agora a minha posição, que a gente sabe dos problemas, né, vereador Nedinho, da fila de caminhões de veículos pesados dentro da cidade. Mas sempre quando eu abordo esse tema em rádio, ou aqui na Câmara, ou até em rede social, eu gosto de salientar que não podemos de maneira alguma fazer dos caminhoneiros uma classe que está nos atrapalhando, está nos incomodando, porque ali estão pais de família, estão trabalhadores, e eles também precisam de atenção. Os caminhões causam problemas, caminhoneiros não. Caminhoneiros são trabalhadores. E a opção que eles têm de transporte é a balsa aqui no centro da cidade. E se eu fosse caminhoneiro, seria esta fila que eu teria que utilizar. No entanto, são pessoas do bem, trabalhadores. De certa forma, causa alguma animosidade entre os moradores e os caminhoneiros? Causa problemas, transtornos. Ó, né? O convívio entre as partes não é fácil. Não é fácil, não tem como equalizar o centro da cidade, as moradias, com filas de caminhões pesados. Até porque os caminhoneiros precisam também de estrutura, precisam de banheiros, precisam de um monte de coisa que no centro da cidade não adianta a gente devanear, não adianta a gente jogar para cima do executivo. Não tem solução dentro da cidade. Precisamos, sim, viabilizar um novo atracador ali no lado do EBR, não é perto do EBR, é ao lado do EBR. Lá no portão 3, no final do portão 3, tem a viabilidade, a prefeita já tem toda a tratativa para adquirir um terreno ali grande para um novo ponto de atracação, e essa audiência pública virá Metroplan, virá as empresas foram convidadas, Capitania dos Portos, o Governo do Estado, a Jergues, e diga-se de passagem, tem que dar os méritos para quem merece, méritos não se tira. Essa audiência pública está sendo toda organizada, formatada, idealizada pelo nosso vice-prefeito Neromar Guimarães, a pessoa que tem trabalhado lado a lado da prefeita. Se o governo vai bem ou se vai mal, estão os dois juntos. No meu entendimento, na minha visão, São José do Norte está sim em boas mãos, mas está em quatro mãos. Nas duas mãos da prefeita, nas duas mãos do nosso vice-prefeito, que erram, que falham, com certeza, que tem muita coisa para fazer, sim. Mas São José do Norte tem muito mais notícias boas, muito mais coisas positivas acontecendo e nos alegrando, vereador Ronei, do que negativas. Eu preciso falar isso, e não é, é questão de ser governo ou não ser governo. Eu canso de dizer, eu concorri a vereador, defendi a candidatura à reeleição da prefeita, sim, e a eleição do vice-prefeito Nero. No entanto, se tivesse elegido outro candidato a prefeito, eu estaria aqui sendo vereador. Se, por acaso, fosse vontade do governo municipal, eu seria vereador de situação. Eu não sei ser oposição, não sei mesmo. Que Deus me permita não ser vereador nunca de oposição, de um governo não abrir as portas para mim, porque eu não sei fazer oposição. Não sei por quê. Porque fazer oposição a quem está no governo é fazer oposição à população. Não quer dizer que a gente concorda com tudo. Quantas vezes a gente vai no gabinete da prefeita, discorda, liga, solta farpas para tudo que é lado. Somos amigos, nos respeitamos e divergimos várias vezes. Mas, no final das contas, estamos ao lado do governo. Essa é a minha posição desde o início do meu mandato e vai ser até o final. Vou ficar do lado do governo, porque é o governo que executa. Não adianta nada. Vereador legisla, fiscaliza e busca recursos, seu Manuel. Agora, quem está com a caneta na mão é a senhora prefeita, eleita muito bem, diga-se de passagem, com 9.500 votos, recordista na história de São José do Norte, numa reeleição botou mais 1.000 votos em cima da primeira eleição, então temos que respeitá-la, não pelo número de votos apenas, mas pela vontade do povo. Essa é a democracia, o Brasil vive uma democracia ainda, graças a Deus, né, que a esquerda ainda não conseguiu implantar todo o seu plano maquiavélico, e Deus há de blindar o nosso país e não conseguirem implementar tudo o que querem, mas é isso que nós temos que tocar. É a prefeita, é o vice-prefeito, critica, elogia, anda junto, não anda junto, mas São José do Norte precisa ter os poderes unidos, e eu estarei, com certeza, até o final do meu mandato, propondo sugestões para a prefeita, criticando, ajudando, elogiando, mas sempre ao lado do governo municipal, porque é ele que executa ou não os serviços para a população, e é isso que a gente precisa fazer no final dos nossos 4 anos, olhar para trás e saber que o nosso mandato valeu a pena. Tudo aquilo que o povo nos pagou, os votos que o povo nos creditou nas urnas, então essa a minha visão de estar na política. Eu queria também fazer uma menção. Por mais que seja criticado, e não é fácil, qualquer secretário ou secretária de obras, numa cidade pequena, gigantesca, vamos dizer, em dimensão, em extensão de terra, como é a nossa cidade, com quilômetros e quilômetros e quilômetros de estrada de chão vicinais que temos, com inúmeras manutenções para dar, com parque rodoviário não tão condizente com o que precisa, com a demanda que precisa, né? Mas eu quero fazer um adendo, que muitas vezes as críticas vêm, mas a gente também precisa elogiar o esforço da Secretaria de Obras, e eu quero fazer uma menção ao pronto atendimento que a gente tem tido, pelo menos o meu mandato tem, e eu ouço de colegas também, da senhora Vanessa Firmo, secretária de Obras. Pessoa que no ano passado eu tive uma divergência, falei na tribuna que não estava gostando do comportamento e da troca de, vamos dizer, de informações, de parceria na execução dos trabalhos, mas eu sou humilde o suficiente para reconhecer quando a pessoa, no meu entendimento, está bem. Está bem, está tentando fazer o seu melhor. Não é fácil, após um ciclone, aí vem mais chuvas, não está nada fácil para eles, mas a gente tem sido, vamos dizer assim, atendido, respondido. Temos resposta para dar para as pessoas, e muitas demandas têm sido atendidas. Muitas delas feitas por WhatsApp, não passa em plenário, quase ninguém fica sabendo, não há publicidade, mas há o serviço feito lá na ponta. Então, através da pessoa, da Vanessa Firmo, secretária de Obras, eu parabenizo toda a equipe da Secretaria de Obras, toda, desde a elétrica até a manutenção de vias. Todos, que têm se esforçado e muito para manter a nossa cidade. Diga-se passagem também, quero registrar 4 bairros neste momento, né? Amanhã, quem quiser rodar pela cidade, 4 bairros consecutivamente recebem esgoto pluvial e pavimentação. É histórico isso, Marquinhos. É histórico. Quatro bairros da nossa cidade, ao mesmo momento, recebem esgoto pluvial e pavimentação. Há uns anos atrás, quando a gente via uma rua sendo pavimentada, todo São José do Norte queria ir para lá. Era um fato histórico. Mudou. Agora, fato histórico, são quatro vias em quatro bairros diferentes sendo pavimentadas. Talvez alguém que não esteja contente, não seja apoiador da prefeita FAI, da base do governo, enfim, esteja até preocupado com as minhas palavras, vamos dizer assim, criticando minhas palavras, mas, gente, vamos e viemos. Nem tudo dá para se fazer, mas tudo que dá para se fazer está sendo feito, e não é pouco. São José do Norte era conhecido, ainda tem a marca de a cidade cheia de buracos, enfim. Quantas ruas já foram repavimentadas e com qualidade? O pavimento se mantém. Está sendo feito aqui na Álvaro Costa. Não é porque a Câmara de Vereadores aqui, não. Porque nós, vereadores, nem precisamos desse pavimento aqui que esteja bom para o nosso dia a dia, o ir e vir da Câmara de Vereadores. Não precisamos, não. Mas é uma das ruas mais movimentadas da nossa cidade. E está ficando maravilhoso. Quero parabenizar a equipe aí que está fazendo o recalçamento. Fez na Almirante Tamandaré. Fez lá em frente o Borboleta, colocaram o Saibro e ficou. Foi alvo de muitas críticas, o tempo que levou, chovia, enchia de água, não dava para fazer, mas ficou muito bom o pavimento. A Marechal Floriano. A nossa rua direita, eu me lembro dos carnavais, Guto. O caminhão de som dando pulo na rua direita, pulava mais que os foliões do carnaval. Está lá, repavimentada, parelhinha, nossa rua direita. Então, aos poucos, Manuel, aos poucos, com o que se tem, vai se tirando essa marca, esse rótulo ruim para nós todos, de direita e de esquerda, que é uma cidade cheia de buracos, isso é ruim para nós todos. Depois da votação, depois da hora do voto ali, se elegeu o A, B, C, é São José do Norte, são 28 mil pessoas que têm êxito ou não. Então, claro que as eleições se avizinham, ano que vem tem eleições, aí já tem gente nervosa, querendo ser pai de criança, enfim. Isso faz parte do jogo. Chegando nesse assunto, vamos lá. Comissão Pró-Ligação a Seco. Nós assumimos aqui, vereador Nedinho, dia 1 de janeiro de 2021. O senhor era o presidente. Eu acho que em fevereiro ou março nós já estávamos recebendo o senhor Jair Rizzo aqui. Numa manhã, o senhor coordenou a reunião com o senhor Jair Rizzo, vereador Nedinho. Veio uma equipe, uns amigos dele. Diga-se de passagem, muito honrado o senhor Jair Rizzo, que sem mandato sempre continuou lutando, mesmo não sendo mais vereador, continuou lutando pela travessia Seco. No entanto, não foram todos políticos dessa cidade não que se envolveram, vereador Nedinho. Teve uma caravana de reuniões aí lá de Palmares, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, Brasília, Porto Alegre, Brasília novamente. Eu não vi muita gente lá. E teve gente que eu nunca vi na ligação, na comissão pró-ligação a Seco. Mas agora, vamos para os videozinhos, vamos lá. Está no PAC. Eu estou na torcida, tenho muita fé que nós vamos ver uma ligação a Seco. Tenho muita fé. Tanto que quando fui convidado, a Câmara de São José do Norte foi convidada a ter um membro na comissão. Vereador Nedinho, na hora, disse, vereador Link, o senhor quer ser o representante da nossa Câmara? Ô, vereador, com a maior satisfação. E o vereador Nedinho me indicou como membro da Câmara de Vereadores. Eu nunca, nunca, jamais ironizaria ou desprezaria o trabalho de ninguém. Agora, muita gente sabe, quem não sabe, vai saber, principalmente na eleição do ano que vem, quando nós subirmos os palanques e dizermos as verdades. Muita gente desprezava o senhor Jair Rizzo, desprezava o trabalho, a pessoa, o conhecimento, a capacidade e o sonho que ele tinha. E as coisas foram andando. Mas para por aí. O único presidente que não merece 1% de mérito no estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental que se terminou, foi entregue agora em março, o único presidente que não merece um mérito, e eu não tenho nada com ele, nem contra, nem a favor, é o Michel Temer. O período do Temer, o vereador Nedim sabe disso, teve lá no Ministério dos Transportes, no DENIT, o vereador Ronei também teve. No período do Temer não andou nada. Iniciou no governo da presidente Dilma, ela saiu, parou no governo do Temer e retornou no governo de Jair Messias Bolsonaro. Ninguém está fazendo campanha política aqui, não. Tem um presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está eleito, ele é o presidente. Mas nos 4 anos do governo passado, todos nós que fomos a Brasília, que tratamos com os técnicos do DENIT, inclusive o senhor Jair Rizzo, sabe muito bem que andou. Nós tivemos em 2021, tinha 78% do projeto do estudo pronto. Em 2021, e os técnicos nos garantiram que entregariam até o final de 2022 ou início de 2023. Então, só foi entregue pelo atual governo. Entregue. Está me entendendo? Não foi o atual governo federal que fez o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Não foi. Não foi. Para quem acompanhou, sabe. E quem não acompanhou, tem nos autos o portal da transparência, a gente pode baixar tudo, tem data, tem assinaturas digitais, tem tudo. Não foi. No entanto, mérito se dá quem tem, colocou no PAC o atual presidente, ou o Alckmin, que também não se sabe quem é que está governando, ou também o STF, não se sabe quem está governando o nosso país, mas essa tríplice coroa aí, Lula, Alckmin e STF, colocou no PAC. Colocou no PAC 3. Mas, como diz o Rodrigo, o Lorenzoni, que concorreu a governador do Estado, dá um Google aí. Tem obras do PAC 1 que não terminaram ainda, que estão jogadas no Brasil afora. Então, tenhamos muita fé, força, esperança e pressão política para que as obras do PAC 3 terminem, iniciem, melhor diga-se passagem, iniciem e se estendam e terminem, porque tem obras do PAC 1 que não terminaram ainda. Então, gente, tem muito estilhaço para pouco bababá, como diz o vereador Nedim. A gente espera, e eu assisti vídeos, né, e não, o meu discurso, a minha fala não é pessimista, é realista, realista. Eu tenho muitos pezinhos no chão. Quando as pessoas me perguntam, vai sair a ponte? Ó, se depender da minha esperança, vai. Agora, a minha esperança é só de um vereador, de milhares de vereadores no Brasil afora, e que, diga-se de passagem, só quem quer muito é a Câmara de Vereadores de São José do Norte, o Executivo Municipal de São José do Norte, e alguns vereadores de Rio Grande, porque não são todos, né, vereador Nedim, que se envolvem na cidade vizinha, é uma pena isso, uma força que tem Rio Grande, o porto do Rio Grande, não se envolver e querer a travessia seco, mas seguimos com fé. Seguimos com fé. Quem vai levar mérito não me interessa. Eu quero o desenvolvimento da minha cidade. Vou dar nome aqui para aqueles que na história colocaram o seu nome em tudo que envolve a ponte, a ligação a seco. Eu dou mérito a quem tem. Não tem problema nenhum com o lado político de A ou B ou C, de esquerda ou de direita. Porque, como colocou o nosso amigo Danúbio Rog nas redes sociais brilhantemente, a ponte não é de esquerda nem de direita, será de concreto, se Deus Nosso Senhor quiser. Até a semana que vem, uma boa noite a todos e obrigado pela presença aí e assistência virtual e na rádio também.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Obrigado, vereador, presidente do exercício, Vanessa. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio-Grandina, pessoal que nos ouve pela rádio, assistência que nos honra com a sua presença até o tardar da noite. Bom, hoje serei breve, né? A gente vai começar convidando o pessoal para o ato inaugural da quadra poliesportiva do ginásio que foi reformada, né? Como já bem disse o vereador Hildo anteriormente, é uma luta desse mandato, é uma luta que eu já venho travando há tempo, né? Porque chegou a se cogitar em derrubar o ginásio de esportes, chegou a se cogitar que era um perigo para a população, aquele ginásio ainda está de pé. E, né, graças ao bom Deus e à luta de várias mãos, não só da minha, eu sempre lutei, mas todo mundo que pôde contribuir, contribuiu. Esse ginásio está agora, foi refeito o telhado, foi refeito o piso, a quadra, e brevemente também será feito a arquibancada, né, que foi uma luta do nosso mandato junto com o Daniel Tesiak.
Permite uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Eu acho que a Vossa Excelência tem grande participação no ginásio, hoje está na situação muito belíssima e que veio para beneficiar a nossa comunidade. O senhor sempre acreditou que aquele ginásio tinha recuperação, e o senhor foi buscar verbas. Daí, agora vai ter o privilégio, junto do seu deputado, R$50 mil, que é para fazer as arquibancadas. Mostra o seu trabalho pelo esporte, por aquilo que o senhor batalha, e pela sua comunidade, isso que é importante. O senhor sempre acreditou que aquilo ali daria fruto, está dando fruto. Quantas crianças ali que participam? Foi, sim, uma persistência do senhor quando esteve aqui, quando foi suplente de vereador, esteve aqui na bancada e batalhou por aquilo. E hoje está de em pé e não caiu, e nem vai cair.
Nem vai cair. E diga-se de passagem, naquela ocasião, né, a gente conseguiu uma emenda de 250 mil com a Maria do Rosário, no tempo que eu estava no PT, e simplesmente essa emenda ela sumiu, né? Mas a gente vai descobrir onde ela foi parar, né? A gente já fez o pedido aqui, entramos com o pedido aqui na mesa diretora para saber o destino que foi dado, né? E a gente vai saber o que aconteceu com ela. Então a gente está atrás, né? Mas isso aí são águas passadas. O que importa é que o ginásio está aí, ele vai ser devolvido para a comunidade. E muitas vezes, muita gente acha que o ginásio ele tem que se pagar, né? E, no meu ver, o ginásio não precisa se pagar. O maior intuito de ter um ginásio de esportes é servir para a comunidade, é servir para os projetos, é não ter que alugar prédio para fazer eventos, né? Numa intempérie também do tempo, é um lugar de acolhida, né, do pessoal da cidade. Então, é um projeto que a gente acreditou e que a gente tem o maior orgulho cada vez que dá um passo em direção à devolução total do ginásio. Bom, também queria falar que a gente amanhã, dia 17, né, nós temos uma importante audiência pública, né, a gente está fazendo um chamamento para todo mundo que puder participar, pessoal que mais precisa participar, no meu ver, é quem utiliza a passagem aí, indo para Rio Grande e voltando, porque a gente aqui tem muitos pedidos para tentar melhoria, mas sem a participação do usuário, do povo, a gente também fica com menos força. A gente foi eleito para representar vocês, mas a verdadeira força é quando o povo vai, reivindica, cobra os vereadores, cobra a prefeita, ajuda a cobrar. Então, a gente está convidando, né, às 7 horas da noite, dia 17, para que todo mundo se faça presente no polo universitário para representar, né, e buscar essas melhorias e reivindicar que vai vir pessoal da Metroplan, que agora, né, se definiu que a Metroplan é a quem está gerindo a travessia. Então, a gente precisa que vocês se unam a nós para a gente conseguir buscar, né, melhorias para a travessia, né, de São Pedro do Norte para Rio Grande, enquanto não se vê em a ponte, né? Que nem, aproveitando o gancho do meu primo vereador Lincoln, né, que a gente acredita, sim, que a ponte vai sair, né? Temos maior convicção que começou a andar, e vai aparecer vários pais, mas como vou parafrasear, né, o nosso secretário da Nubio Roig, a ponte não é de esquerda nem de direita, ela é de concreto, ela é do povo, ela é um direito de ir e vir, e ela vai sair do papel. Pode que não seja para mim, mas para minha netinha que está ali, ela vai usar a ponte. Então, a gente vai conseguir, sim, buscar essa ponte aí, para que é um direito, né? É o direito das pessoas. E para também, né, mostrar que a gente tanto briga aqui com a travessia, mas que a gente vai buscar outros meios. Se não dá de um jeito, a gente não vai ficar parado, obsoleto. Nós estamos atrás de outros caminhos, né? Então, esperamos, sim, que comentou no PAC, que ela saia do papel, né? A gente teve em Brasília, né, uma comitiva buscando, né, ajudar É, a mínima ajuda que a gente pode dar, mas a gente tem orgulho de contribuir também para que essa obra saia do papel e venha trazer melhoria e dignidade para a comunidade de Rio Grande e São José do Norte. Hoje também entramos aqui com trabalho, né? Fomos procurados pelo Veridiano e pelo seu Apebli, lá da Veneza. Né? O pessoal está preocupado com o estado que está, atravessa a 7 e atravessa a 10. E a gente fez o trabalho, como o vereador Hildo também falou, foi procurado. Esperamos que a prefeita dê celeridade a esse pedido, porque daqui a pouquinho pega a chover de novo e vai piorar a situação daquele pessoal lá. Aquelas vias têm sido muito utilizadas, né, para passar, porque o pessoal da Lagoa Azul e do Beco da Serraria tem utilizado aquelas ruas lá, já que a prefeita conseguiu dar uma nivelada na subida do Combro lá. Então, Meridiano e a Pebli, a gente está aqui tentando buscar essa melhoria para vocês e esperamos que saia do papel o mais breve possível. Hoje apareceu para mim, né, no Facebook uma lembrança, né, e aí a lembrança do Facebook que o pedido de expansão de entrega dos Correios. Um ano atrás eu fiz esse pedido, apareceu hoje para mim. Eu tive agora, no mês passado, acho, né, em Porto Alegre, e a diretoria do Correio me garantiu que até o final de agosto entraria com os trabalhos para expandir a entrega. Eu quero dizer para o pessoal da Praia, do Bolo Doce, do Cucuruto, do Pontal, né, que se até o final do mês o Correio não se mexer, a gente vai entrar com o Ministério Público. Nós não vamos ficar parados esperando de braço cruzado, porque quem precisa é a comunidade, é um direito adquirido, tem todo o direito, é inadmissível nós entregar carta na Barra e na Quinta e não entregar no Pontal, no Cucuruto. É uma coisa que não tem explicação. Tu entregar na Croa, entregar no Canastreiro e no Bolo Doce, ali que é no meio dos dois bairros, não entregar, vereador Hildo, né? Não tem porquê. Tá lá os números das casas, as ruas prontas. Então, fui lá e me prometeram. Estou aguardando, hoje é o dia 15, né? Então, se não acontecer, vocês podem me cobrar, vocês que me pediram para fazer esse projeto, que a gente vai entrar via Ministério Público, sim, e vamos obrigar, então, já que até agora não estão se mexendo, a gente não vai ficar parado, não. Então, hoje apareceu essa lembrança e eu não poderia deixar passar em branco aqui. Bom, também quero falar, né, que os convites da Divisa, no final de semana, o Vildo já falou, né, a gente, vamos ver se eu consigo ir, mas se eu não ir, igual quero agradecer o pessoal do Divisa, que a gente está sempre acompanhando o pessoal do esporte aí. É um clube que faz bastante movimento naquela área lá, né? É um clube que representa muito bem a garra, né, e a luta do esporte nortense, que vem se mantendo ano a ano aí, está sempre participando. Então, parabéns ao pessoal do Divisa, que procura sempre participar. Agradecer ao Ari Barroso, que fez um convite para a gente ir na festa lá da final de semana, né? A vereadora Vanessa estava trabalhando lá na luta. Então, a gente está procurando ajudar e contribuir com o pessoal do esporte também, que é a nossa área de atuação, né? E dizer que eles precisam, os guerreiros, como diz o nosso diretor, né? São realmente os guerreiros, são perseverantes, são lutadores, né? Mas eu acho que o poder público ainda pode avançar mais na tentativa de ajudar esse pessoal. Então, a gente sabe, e diante disso, né, não posso deixar de convidar aqui o pessoal para participar do curso que a gente está promovendo agora, no mês que vem, junto com o gabinete do deputado Nery Carteiro, que é um curso para a gente fazer projetos, começar esse aperfeiçoamento na confecção de projetos para o terceiro setor, que é as ONGs, os clubes esportivos, as igrejas, a PAI, projetos sociais. Então, esse curso está disponível, as inscrições, né, pelo número 9954-1124, ou aqui no gabinete, no nosso gabinete, pelas redes sociais, chamar a gente também, a gente está disponível para fazer as inscrições, né? Vai ser os dias 13 e 14 de setembro, que é quarta e quinta-feira. Então, vai ser das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, aqui no plenário mesmo. Vai vir um pessoal lá de Porto Alegre, um doutor nessa área, para ministrar aqui um curso importantíssimo. Vai ser dado o certificado, vai ser ensinado a fazer, a procurar, a acessar os recursos que muitas vezes estão disponíveis no Ministério de Esporte, no Ministério de Assistência Social, para o pessoal conseguir se capacitar. Então, é uma oportunidade do pessoal aprender a fazer, né, esse processo para acessar diversas áreas aí, para poder complementar a renda, fazendo os projetos tanto para o esporte como para as áreas sociais. Também quero falar sobre a carteirinha de estudante, né, que está sendo confeccionada pelo Grêmio Estudantil do Silvério da Costa Novo, né, diga-se de passagem, que é responsável, é a minha filha Isabelle, que está na incumbência de fazer, e o número dela, já vou passar aqui, que ela me pediu, para quem quiser, pode ligar para ela. É 999, agora, vamos ver se eu acho aqui, não é Isabelle, é Tuf Tuf, que eu boto aqui, não posso esquecer. É aqui, para 999-220026, está disponível a qualquer momento, que não puder ligar, se não, manda mensagem, que ela vai retornar a vocês. É a carteirinha de estudantil, ela dá direito a vários descontos em entradas. Então, é um benefício para os estudantes, é um incremento para poder ajudar o pessoal, incentivar a continuar os estudos aí. Todo o pessoal que é matriculado em São José do Norte tem a oportunidade de fazer essa carteirinha aí. Então, também vou falar agora, não me lembrasse, né, vereador? Ontem entramos aqui com o trabalho, né, para melhorar as formas de pagamento na travessia aqui na Transnorte. Aprovado por unanimidade, obviamente, agradeço aos vereadores. E quero dizer que quinta-feira eu tenho uma reunião com a prefeita e a gente vai pedir celeridade para isso daí. Não tem mais cabimento tu vinha, São José do Norte, tu não poder pagar com cartão de crédito ou débito, tu não poder, hoje em dia todo mundo usa o Pix, é a realidade. Tem alguns que não estão usando, está tranquilo, mas a maioria dos jovens estudantes que vão e vêm, eles têm o Pix e está na hora de... E agora, aí eu pergunto assim, e o Lincoln ontem foi bem feliz em falar, para tu abastecer o cartão deles, o Pix serve. E por que não serve para te pagar a tua passagem? É o mesmo direito, né? Então, mas para tu deixar o dinheiro na mão da empresa, é válido. Mas o dinheiro é teu, ele pode ficar contigo. E eles usam o Pix lá para fazer. Então, a gente está pedindo só a qualificação do pagamento. É uma coisa simples. Ele faz o cadastro ali, cola o QR Code na parede, bota o Pix. Beleza? Se tiver que dar o adesivo, damos mesmo. Mas só que é uma coisa que tem que evoluir. Nós estamos em 2023... Então, é um trabalho simples, mas a gente vai pedir celeridade. É simples, mas a comunidade está ansiando a tempo por esse trabalho. Então, a gente espera que o mais breve possível, né, aconteça essa melhoria, uma dessas aí, que eu acho que tem que acontecer muito mais melhoria nas travessias, mas uma dessas, esperamos que nós avançamos. Então, 12 minutos, só quero agradecer a Deus, agradecer hoje a presença da minha esposa e da minha nora e da minha neta que está ali, e de todo mundo que está até agora está aí acompanhando, e dizer que semana que vem nós estamos aí. Fique tudo com Deus e uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. Quero agradecer a presença do vereador Irandida Silveira Rodrigues, vereador Idomar, vereador Nedim, vereadora Vanessa e vereador Ronei, o último orador da noite. Assistência também, servidores da casa, aqueles que nos assistem de suas residências, reforçando o convite para amanhã a Conferência Municipal de Cultura e quinta-feira, às 19 horas, no Polo Universitário, audiência pública, essa município e Estado, né, promovida pelo nosso vice-prefeito, com a Câmara de Vereadores junto, lá no Polo Universitário, para a gente tratar sobre a travessia de veículos. Muito boa noite a todos e até segunda-feira que vem no horário regimental.